Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar um pouquinho sobre o mercado da laranja. Vamos entender um pouco como é que estão os preços nesse comecinho do mês de maio, entender também como é que foi o comportamento desse setor ao longo do mês de abril. Lembrando que a gente tem a safra um pouquinho atrasada por causa do clima no cinturão citrícola aqui do estado de São Paulo e de Minas Gerais. Mas claro, vamos chamar para conversa quem entende do assunto, que é o Arlindo de Salvo Filho, ele que é consultor em citricultura. Seu Arlindo, seja muito bem-vindo.
Boa tarde a todos os amigos aí das Notícias Agrícolas, né? É um prazer aí estar com você, Letícia.
Prazer é todo nosso. Senhor Arlindo, gostaria de começar perguntando, né, aquele atraso da última vez que nós conversamos, né, que o senhor comentou, que teve um atraso da questão das floradas, né, os frutos ali, tem ali um buraco de oferta. Eu queria saber, primeiro, antes da gente começar a falar agora desse mês de maio, como é que foi o comportamento dos preços da laranja, da limace, da Taiti também, se o senhor puder trazer essa visão para nós, ao longo do mês de abril, né, como é que ficou ali os preços pagos ao produtor?
Pois não, Letícia. Vamos começar pelas tangerinas, no caso da Poncã, né? A Poncã, entrou muita Poncã do Paraná, de Serra Azul, né? O Poncã lá do norte de Minas, então os preços se mantiveram estáveis, né? Um preço de variando de 2,50, 3,50 o quilo da fruta, ou até mais, dependendo da qualidade da fruta. Isso foi a questão de abril. Os preços do Taiti também com a indústria. Iniciou a moagem do limão Taiti, houve uma melhora no preço do Taiti aí para o mercado interno. Então, os preços se comportaram melhor do que esperado, no caso do limão Taiti. Na laranja também, em função do mês de abril, né, muita gente mandou laranja no final da safra, a temporada de pera no estado de São Paulo para a indústria, porque o preço estava muito atrativo. Em torno de R$ 100 posto fábrica, que aconteceu, todo mundo houve essa demanda. Então, os preços mantiveram alto ainda, aí na faixa de 90 a R$ 100, dependendo aí da qualidade da fruta. E no início de maio, como eu falei para você, tem o início da colheita das frutas precoces, caso da Rubi, da Vestim, da Hamelin, né? Então, esses preços também estão se mantendo aí na faixa de 90 a R$ 100, né? A caixa de 40,8 quilos.
E, senhor Lido, mesmo com essa entrada das frutas, como o senhor comentou, vindas do Paraná, por exemplo, da Poncã, e agora da colheita das variedades mais precoces, isso tem alguma tendência de baixar os preços, já que a gente está vendo, portanto, essa entrada da safra das precoces, ou não? Existe ali um encurtamento de oferta que, mesmo com a colheita agora dessas frutas mais precoces, ainda não vai suprir a demanda?
Exatamente, ainda é só uma pequena florada, uma primeira florada. Aqui no sul de Minas também está iniciando a safra da Poncã. Campanha é conhecida como a cidade de Minas, né? Também como Belo Vale, a capital da Poncã. Então, os preços começaram aí a caixa de 22 quilos, né? Em torno de R$ 70, agora baixou já para 65, 60, mas tá mantendo nessa faixa, porque é uma primeira colheita. E tem muita fruta ainda miúda da segunda florada, que vai depender também se essa fruta vai crescer ou não, dependendo das chuvas. Eu vou aproveitar aqui, como as chuvas de abril também foram irregulares, também no sul de Minas, como também em São Paulo. Então, algumas regiões a chuva foi bondosa, as outras ainda. Eu cito uma região ali de Tatuí, que era uma região tradicionalmente chuvosa, muita chuva, não havia chovido até o final de abril. Então, a tendência é que a fruta não vai crescer, né? Isso também vai influenciar para a próxima safra, que deve ser anunciada agora pelo Fundecitrus, dia 9 de maio. O Fundecis está convidando quem quiser participar. Isso vai ser também via internet, né, da nova safra. E vamos esperar, porque quem baliza os preços do mercado é a indústria de suco.
E, senhor Arlindo, tendo então esse viés, né, de que os preços eles não estão mudando muito, eles têm ali aquela leve variação, uma flutuação muito pequena. O senhor comentou agora que tem ali frutas ainda da segunda florada que estão com calibre pequeno, né, e que pode ser que não se desenvolvam muito. Deve haver algum buraco na oferta um pouco mais proeminente e a gente deve ver preços mais em alta? E se sim, em qual momento desse ano ainda, senhor Arlindo?
Eu acho o seguinte, vai ainda ter essa falta de fruta em função dessa essa pouca florada, florada maior ser da segunda florada, né? E o quem baliza o preço do mercado é a indústria de suco. Ao meu ver, então, o que aconteceu ano passado? A fruta do portão, que eu quero explicar aqui, a fruta que o citricultor não tem contrato, né? Ele colhe, né, e transporta por conta dele, coloca na fábrica, foi de 80 a R$ 100, né? Então foi um excelente preço. E quem tinha contrato com a indústria de 60 a R$ 70 ficou chiando. Então, ao meu ver, a indústria vai agora mostrar que é melhor fazer o contrato, vai tentar fazer o contrato com o produtor, mostrando que quem colocar a fruta na indústria sem contrato, o preço vai ser baixo. Então, e a perspectiva que a gente acha que vai de 234 milhões de caixa do ano passado, a nova safra deve aumentar aí 20%, 30%, que é o que a indústria está esperando. Mas o greening, né, e outras doenças estão derrubando a safra, né? Então, talvez esses 20% e de aumento de produtividade, eles vão se perder em função da agressividade do greening, né? Aqui em Campanha, sul de Minas, a gente andou em vários pomares, de um mês para cá, o greening avançou tremendamente, reduzindo aí o tamanho de fruta, queda de fruta. Além disso, tem a podridão, a gomose de ramo que deu no estado de São Paulo, em frutas sadias, não frutas afetadas, plantas afetadas pelo greening. Então, esse vai ser o grande duelo aí entre o produtor e a indústria. Uma perspectiva minha, que eu acho assim, opinião pessoal, que a fruta de indústria no contrato vai girar em torno de 50 a R$ 70. Agora, se cair toda essa fruta e não desenvolver, porque a chuva está sendo essa fruta, não vai desenvolver, então a quantidade de suco dentro da fruta vai ser menor. Então, talvez a indústria vai precisar de mais fruta, porque o estoque de suco é praticamente zero. Então a indústria vai fazer essa jogada. Quem tiver bala na agulha, esperar até o final do ano, né, pode ser que faça um contrato um pouco melhor.
E, senhor Arlindo, eu sei que a gente está falando do cinturão citrícola aqui do Sudeste, né? São Paulo e Sul de Minas Gerais. Mas eu queria puxar um pouquinho para o Nordeste. A gente tem ali a região da Bahia, o litoral ali perto de Rio Real, que tem uma grande produção citrícola também importante para o estado. E ali tem uma certa blindagem natural contra o greening. Eu queria saber como é que a gente olha também para a indústria citrícola lá da Bahia, principalmente. Eu sei que as frutas, a maioria vão ali para moagem em Sergipe, mas tem alguma coisinha que vem aqui para São Paulo, para Minas também?
Tem alguma coisa que nessa entressafra, com a falta de pera temporona, entrou alguma fruta lá de Sergipe, da Bahia, mas o rendimento industrial é muito ruim, né? É necessário mais ou menos 540, 570 caixas para dar uma tonelada de suco. Então, ela entrou um pouco, mas não tem rendimento. Então, a indústria pagou um pouco mais barato. E eles também devem terminar essa safra daqui pouco tempo também. Então, não influi na questão da indústria aqui de São Paulo. Porque quem adquiriu essa fruta do Nordeste, ele também não pôde dar prosseguimento devido ao baixo rendimento industrial. E aí a indústria tem que pagar caro pela fruta e não ter rendimento, não interessa para eles, né?
Então, em resumo, o que a gente deve ver, né, nas próximas semanas ou nesse próximo mês de maio são preços sustentados, senhor Arlindo, para os citros de uma maneira geral.
De uma maneira geral, a fruta para mercado vai ser sustentável. A indústria, como ela baliza o preço do mercado, né? Ela sempre balizou o preço do mercado. Então, vamos esperar agora, dia 9, o anúncio dessa nova safra. E isso aí vai influenciar diretamente o preço do mercado. O que acontece é que o brasileiro, agora, depois do Dia das Mães, começa a cair o mercado. Por quê? Começa a esfriar, né? E ao contrário do mundo todo, que consome mais fruta cítrica no inverno para se proteger de gripes e outras doenças, aqui no Brasil cai o consumo. Então, talvez o preço fique estabilizado, um pouco mais baixo, em função aí da má informação dos brasileiros que não querem tomar suco e comer laranja durante o inverno, que é uma coisa ao contrário de todo mundo, né? Então, seria. Então, por isso que talvez estabilize, porque o mercado começa a diminuir o consumo em função dos preços, né? Que os preços estão altos para o consumidor, tá altos, né? Para o consumidor, e também essa questão do frio, né? Então, nós precisamos incentivar o povo brasileiro a consumir mais laranja no inverno. É o que o mundo faz, e não retrair o consumo justamente no inverno.
Isso é lindo, uma passadinha rápida pelo mercado do suco de laranja, né? A gente tem ali um mercado exportador bastante importante, né? E principalmente é um produto com muito valor agregado, né? Exportando ali para a Europa, Estados Unidos. Queria entender também como é que está esse setor de exportação de suco de laranja.
Cada 5 copos de suco concentrado no mundo, ou suco natural, 3 são do Brasil. Então, o Brasil exporta, é uma atividade aí, o suco brasileiro, reconhecido mundialmente, né? Exporta para vários países, né? O que acontece é que nós estamos com pouco estoque. E o suco que foi feito ano passado, em função da baixa qualidade, ficou muito ruim. Então, esse ano a indústria vai exigir uma fruta de qualidade, uma fruta um pouco mais madura, com recheio aí em torno de 11, 12, né? Para fazer um suco de melhor qualidade. Então, e agora tem esse problema dos Estados Unidos aí de tentar taxar o suco brasileiro. O suco brasileiro já paga uma taxa, desculpa, US$ 400 por tonelada para entrar nos Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos não tem safra, né? A safra da Flórida, que há uns 15 anos atrás era 243 milhões de caixa, hoje é de 11 a 18 milhões. Então, eles vão precisar do suco, né? Então, é uma taxação que o governo americano está querendo fazer, que já taxa o nosso suco, né? Então, talvez diminua o nosso suco aí para os Estados Unidos, que a grande parte que compra suco brasileiro é a Europa, né? Então, a Europa consome a maior parte do suco concentrado produzido no Brasil. Então, vamos ver se é a grande incógnita. A indústria está falando que vai pagar muito imposto sobre isso acarretando, mas é também o preço da tonelada de suco chegou a bater quase 7 mil dólares. Hoje caiu, mas está na faixa de 3.600, 3.700 dólares, que é uma coisa, é um recorde de preço desde o ano passado, que o suco sempre ficou na faixa aí de 1.800, 2.000, 2.200 dólares. Já a indústria fazendo contratos em cima de um valor de 3.800 dólares. Se passar disso, o produtor vai ganhar um ágio aí no preço da caixa de laranja. Então, esse mercado ainda está indefinido em função dessas taxas dos Estados Unidos, né? E a Europa também está se adaptando a toda essa mudança aí que o Trump está fazendo com todos os países. Né? A Alemanha vai ter que mudar, o Canadá. Então, nós vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos meses, aí, Letícia.
Perfeito, seu Arlindo, muito obrigada pelas informações. O senhor, como sempre, é muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço a oportunidade aí de esclarecer aí para as pessoas, né, o que está acontecendo no mercado. O pessoal tem me telefonado perguntando o que eu acho, o que eles devem fazer. Então, é assim, é uma oportunidade do canal da Notícias Agrícolas de esclarecer os produtores e poder ajudá-los sempre que for preciso. Prazer é todo meu, Letícia. Um grande abraço e grande abraço a todas as pessoas que nos assistem aí e acompanham Notícias Agrícolas sempre com a parte muito importante de todo o agro brasileiro. Muito obrigado, um abraço citrícola para todos aí.
Tá aí, então, estivemos com o seu Arlindo de Salvo Filho, ele que é consultor em citricultura, nos trazendo as informações, portanto, da safra de laranja aqui, principalmente do cinturão citrícola paulista e também mineiro. O que acontece, segundo ele, é que houve sim um atraso nas floradas, né? Houve um problema climático, essas duas floradas atrasaram. Existe ali, então, uma pequena oferta de frutos de qualidade um pouco menor, então, está havendo aí no levantamento das safras ainda, para saber quanto que deve ser de produtividade esse ano. Soma-se essa questão climática, o greening também, que está prejudicando bastante as lavouras de São Paulo e também de Minas Gerais. Isso deve diminuir a produtividade. E claro, como o senhor Arlindo explicou aqui durante a nossa entrevista, quem precifica o preço da laranja é a indústria. Então, se tiver laranjas de baixa qualidade e pouca produção, a gente precisa ver como as indústrias de moagem, então, para suco vão precificar isso. E o senhor Lindo, ele dá a dica, então, você, produtor citrícola, que tiver ali como segurar um pouco e fazer os contratos mais para o final do ano, fica essa dica do senhor Lindo de Salvo Filho para vocês. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.